Bem-vindo de volta ao Enya Spirit. Eu sou a bibliotecária e hoje abrimos o quarto livro desta estante de nove, o tipo 5, o investigador. Na semana passada estivemos com um individualista que sentia que lhe faltava algo essencial e procurava plenitude na profundidade da emoção. Esta semana entramos numa sala diferente. Mais silenciosa. Com as cortinas fechadas e a luz de uma lâmpada só debruçada sobre um livro aberto. É a sala do tipo 5, alguém que não fecha a porta por desprezo ao mundo, mas porque, lá dentro, ainda está a tentar perceber esse mundo suficiente para poder voltar a ele em segurança. Antes de entrarmos, deixa-me dizer uma coisa. O tipo 5 é muitas vezes descrito como frio, distante, avarento, um acumulador de dados sem coração. Essa leitura é injusta e superficial. Por baixo da retração está uma das mentes mais lúcidas do Eneagrama e um dos dons mais raros, a capacidade de ver o que os outros não veem, precisamente porque teve a coragem de parar, olhar e não desviar o olhar. Se és tipo 5 ou conhece alguém que precisa de mais espaço do que os outros parecem precisar, este episódio é para ti. O tipo 5 move-se por uma necessidade profunda, compreender. Não superficialmente, não de forma decorativa, compreender até ao osso, até já não haver mais nada por saber sobre aquele assunto. Para o tipo 5, o conhecimento não é um adorno intelectual. É a forma como se sente seguro num mundo que, muito cedo, aprendeu a sentir como invasivo, exigente ou simplesmente demasiado. Em criança, muitos tipos 5 viveram algo que também aqui é mais uma atmosfera do que um episódio único. A sensação de que o ambiente pedia mais do que a criança tinha para dar, mais presença, mais energia, mais resposta emocional, sem devolver, na mesma medida, o espaço e a proteção de que ela precisava. Em alguns casos, houve um ambiente familiar intrusivo, que não respeitava fronteiras. Noutros, o oposto, um ambiente frio ou ausente, que não oferecia o suficiente para a criança se sentir seguramente ligada. E, em alguns casos, simplesmente, uma criança nascida mais sensível ao estímulo do que a maioria, para quem o mundo comum já chegava alto demais, cedo demais, perto demais. E sem que ninguém dissesse explicitamente, a criança chegou a uma conclusão: o mundo pede mais do que eu tenho para oferecer. Se me expuser inteiramente, esvazio-me. É mais seguro retirar-me, observar de fora e só voltar a entrar quando perceber as regras do jogo. Esta conclusão é o núcleo do tipo 5. Não é preguiça, não é desprezo pelos outros, é uma estratégia de sobrevivência interior que diz: guarda energia, guarda atenção, guarda-te a ti mesmo, porque não há garantia de que o mundo lá fora te vá devolver o que lhe deres. E a forma como o tipo 5 responde a esta ferida é característica, recolhe-se para dentro da mente. Lê, observa, investiga, constrói sistemas de compreensão cada vez mais sofisticados, porque foi ali, na mente, que primeiro encontrou um lugar onde ninguém lhe podia tirar nada. Há uma subtileza no tipo 5 que vale a pena nomear com cuidado. Porque o 5 não é simplesmente desligado ou insensível ou incapaz de sentir, esses são padrões da sombra, não a essência. O que define o tipo 5 é uma qualidade de consciência, a capacidade de observar sem se deixar arrastar pela emoção imediata, de ver um sistema inteiro onde outros só veem fragmentos soltos, de esperar, com paciência quase monástica, até que a compreensão esteja completa antes de agir. É esta qualidade que torna o 5 um investigador nato, um construtor de mapas onde antes só havia território desconhecido, alguém capaz de trazer clareza a assuntos que confundem toda a gente à sua volta. A estrutura emocional do tipo 5 é também única. O 5 não é, como muitas vezes pensa, alguém sem emoções. É alguém que sente, e que, por sentir com uma intensidade que teme não conseguir gerir em tempo real, aprendeu a processar emoção mais tarde, sozinho, em diferido. É por isso que um tipo 5 pode parecer calmo numa crise e só, horas ou dias depois, sentir o impacto completo do que aconteceu. Não é ausência de sentimento. É sentimento em modo de segurança, adiado até haver espaço privado para o sentir por inteiro. Há outra coisa que define o tipo 5 e que é menos falada, a sua relação com a energia pessoal. O tipo 5 vive com a sensação de ter uma reserva limitada de energia interior, como se cada interação, cada exigência, cada pedido, retirasse algo de um depósito que demora a encher-se de novo. Por isso, o 5 racializa cuidadosamente onde gasta essa energia e, por isso, também, tantas vezes prefere observar em vez de participar. Observar custa pouco, participar custa tudo. Vejamos os dons porque são reais e precisam de ser nomeados. O primeiro dom é a clareza. O tipo 5 tem uma capacidade rara de ver estruturas onde outros veem caos, de separar o essencial do acessório, de pensar com uma limpeza que corta direto ao centro das coisas. É o dom de quem consegue dizer, numa frase, o que outros não conseguem explicar em uma hora. O segundo é a curiosidade genuína. O tipo 5 não aprende para exibir. Aprende porque precisa de saber, porque a pergunta em aberto lhe é fisicamente desconfortável. Esta curiosidade sem agenda é rara e é a raiz de descobertas que mudam campos inteiros do conhecimento humano. O terceiro é a autonomia interior. O 5 não precisa de aprovação constante para pensar o que pensa. Consegue manter uma posição mesmo quando é impopular, porque a sua bússola não é o consenso social, é a própria compreensão, testada e retestada até resistir. O quarto é a capacidade de observar sem se perder na reação. Onde outros entram em pânico, o 5 consegue, muitas vezes, dar um passo atrás, ver o quadro completo e propor uma resposta que não nasce do medo, mas da análise. Esta serenidade sob pressão é um serviço imenso em qualquer equipa, família ou comunidade. O quinto é a generosidade discreta do conhecimento partilhado. Quando um tipo 5 finalmente decide partilhar o que sabe, fala com uma profundidade e um cuidado que poucos outros tipos igualam, porque só partilha aquilo que já testou, já verificou, já tornou verdadeiramente seu. Mas há uma sombra. E como sempre, a sombra nasce do dom, é o mesmo material, visto por outro ângulo. Quando o 5 não está saudável, ou quando age a partir da ferida antiga sem distância, os padrões ficam mais pesados. O primeiro sinal é o isolamento que se torna casa. O 5 recolhe-se cada vez mais, adia cada vez mais o regresso ao mundo, até que o isolamento deixa de ser uma pausa reparadora e se torna o único lugar onde se sente seguro. A biblioteca fecha-se por dentro. E quanto mais tempo passa fechada, mais ameaçador parece o mundo lá fora. O segundo sinal é a retenção como reflexo. O 5 em sombra guarda tudo, tempo, energia, afeto, informação, como se partilhar fosse necessariamente perder. Recusa pedidos razoáveis não por maldade, mas por um medo automático de ficar vazio. E esta retenção, paradoxalmente, empobrece a própria vida que devia proteger. O terceiro sinal é a substituição da vida pela análise da vida. O 5 pode passar tanto tempo a compreender a experiência que se esquece de viver. Sabe tudo sobre relações e evita relações reais. Sabe tudo sobre viagens e nunca faz a mala. O mapa torna-se mais real do que o território e o território fica por explorar. O quarto sinal é o destacamento emocional que se torna frieza. O que começou como proteção, sentir mais tarde, em privado, pode endurecer-se numa desconexão permanente em que o 5 já não sabe bem o que sente, apenas o que pensa sobre o que devia sentir. E quando o 5 se desintegra, quando o stress é demasiado e o isolamento já não protege, só sufoca, pode colapsar para o lado doente do tipo 7, hiperativo, disperso, a saltar compulsivamente de estímulo em estímulo, incapaz da concentração profunda que sempre foi a sua âncora. Uma mudança impressionante, de uma mente que preza o silêncio para alguém que já não consegue parar. Agora deixemos um andar. Para a leitura que faz o Enya Spirit ser o Enya Spirit. A tradição gnóstica fala de um mundo construído por um falso deus, o Demiurgo. Não o deus verdadeiro, mas uma cópia imperfeita, um criador de ilusões que mantém as almas presas a uma lei que não é verdadeira. Para o tipo 5, esse falso deus tem um nome muito particular, é a escassez. A lei da escassez diz, não há energia suficiente para viver e para participar do mundo ao mesmo tempo. Tens de escolher. Se deres de ti, esvazias-te e ninguém te vai reabastecer. Por isso, retém. Observa antes de agir. Sabe tudo antes de arriscar qualquer coisa. Esta lei não foi inscrita por ninguém com más intenções, foi a conclusão de uma criança pequena que tentava proteger-se de um mundo que sentia como exigente demais. Mas uma vez inscrita, opera sozinha. Já não precisa de ser alimentada do exterior, sustenta-se a si mesma, convencendo o tipo 5, dia após dia, de que ainda não sabe o suficiente para poder viver plenamente. Os gnósticos chamavam arcontes às forças que aprisionam a alma. São como correntes invisíveis que nos mantêm dentro de uma prisão que nem vemos. Os arcontes do tipo 5 são particularmente hábeis a disfarçar-se de virtude. São o desligamento do corpo que troca a sensação viva por explicação sobre a sensação. São o adiamento eterno, mais um livro, mais uma pesquisa, mais uma certeza antes de finalmente entrar na vida. É o isolamento vestido de autonomia, a solidão chamada de independência. E o mais cruel de todos, a observação transformada em vida, o tipo 5 que passa a existência inteira a estudar o rio, sentado na margem, convencido de que compreender a água substitui entrar nela. Mas a tradição gnóstica não é só diagnóstico. Tem uma palavra de luz, gnosis. Não é conhecimento intelectual. É um acordar, uma experiência direta, visceral, de algo que já estava lá. E o despertar do tipo 5 é, talvez, o mais surpreendente de todos os 9, já sabes o suficiente. O conhecimento que procuras lá fora, com tanta disciplina, com tanta paciência, com tanto rigor, não é o que te falta. O que te falta é confiar que já podes viver com o que já sabes. A vida nunca vai chegar completamente mapeada antes de viveres. E é isso, precisamente, que ela pede, que entres nela antes de a compreenderes por inteiro. É aqui que o Eneagrama encontra a alquimia, que é um dos eixos centrais desta escola. O chumbo do tipo 5 é a retenção que se disfarça de prudência, que transforma o medo de ficar vazio numa vida inteira passada a acumular sem nunca gastar, a observar sem nunca entrar, a saber sem nunca ser. O ouro é a presença encarnada, a descoberta de que dar de si não esvazia, enche. Que partilhar o que sabes não é perder terreno, é, finalmente, habitá-lo. E a descoberta alquímica do 5 é que a biblioteca inteira só ganha sentido quando alguém sai dela e vive que leu. Então, como atravessa o tipo 5 da ilusão para a verdade? No Eneagrama, o caminho de crescimento do 5 aponta para o tipo 8. E à primeira vista pode parecer estranha esta combinação. O 5, discreto e retraído, a mover-se em direção ao 8, direto e visceral. Mas os autores que trabalharam esta seta, Riso, Adsan, Naranjo, são claros sobre o porquê. O 8 saudável traz ao 5 exatamente o que falta, a coragem de agir antes de ter todas as respostas. A confiança no corpo, não só na mente. A disposição para ocupar espaço no mundo, em vez de apenas o observar de uma distância segura. O tipo 5 integrado começa a fazer algo diferente. Começa a agir com o conhecimento que já tem, em vez de esperar por mais um dado, mais uma confirmação, mais uma certeza. Começa a confiar no próprio corpo como fonte de informação, não só na mente. E ao agir assim, descobre algo que o surpreende, que a força não é o oposto da inteligência, é o seu complemento. Que decidir com a informação incompleta não é imprudência, é, muitas vezes, a única forma de viver de verdade. O 5 que integra deixa de armazenar munição para uma vida que nunca começa e começa a disparar essa munição na vida que já está a acontecer. Deixa de proteger o depósito e passa a gastá-lo, a confiar que o depósito volta a encher-se, precisamente porque foi usado. Deixo-te uma prática para esta semana. Chama-se o gesto antes da certeza. 5 minutos. Escolhe uma coisa pequena que tens vindo a adiar até saberes o suficiente para a fazer. Uma conversa, uma mensagem, um passo num projeto, um convite. Não investigues mais. Não leias mais um artigo, não consultes mais uma opinião. Dá o passo com o conhecimento que já tens hoje, mesmo sabendo que é incompleto. Repara no desconforto que isso provoca, esse aperto entre saber e agir. Não precisas de o eliminar. Só precisas de agir apesar dele, uma vez, e sentir no corpo que sobreviveste a agir sem saber tudo. Estás a treinar o músculo que faz a ponte entre a biblioteca e a vida. O músculo que o tipo 5 mais precisa de exercitar e que, uma vez fortalecido, muda tudo. Antes de terminar, quero dizer uma coisa diretamente ao tipo 5 que nos está a ouvir. A tua necessidade de espaço não é um defeito social que tens de corrigir. O teu silêncio não é frieza, é a forma como processas um mundo que, muitas vezes, exige respostas mais rápidas do que a tua natureza permite. Isto é um dom raro, um dom que o mundo precisa. Que a ciência precisa. Que qualquer conversa precisa, quando alguém finalmente para, ouve e pensa antes de falar. O que é ilusão é a crença de que só estarás pronto quando souberes tudo. Que a vida é um exame para o qual ainda não estudaste o suficiente. Que partilhar-te é sempre um risco maior do que o de ficar de fora. Podes guardar o teu espaço e continuar a participar. Podes precisar de silêncio e continuar a deixar-te ver. Podes não saber tudo e ainda assim confiar no que já sabes. Ninguém te obriga a partilhar tudo o que sabes. Mas o que escondes também te aprisiona. E a biblioteca, por mais bela que seja, foi sempre construída para ser um ponto de partida, não um esconderijo. Esta semana, fica com uma pergunta. O que sei eu já, hoje, que chega para dar o próximo passo? Não precisas de responder já. Às vezes a pergunta certa trabalha sozinha, vai fazendo o seu trabalho enquanto fazes o teu. Obrigada por estares aqui no Enya Spirit, a espiritualidade na matéria. Para a semana abrimos o tipo 6, o leal. Aquele que procura segurança onde pode confiar e que vai descobrir que a coragem mora precisamente onde a dúvida insiste em ficar. Até lá!